Boa noite a todos. Declaro em nome de Deus aberta a 30ª sessão ordinária no dia 9 de outubro da sessão legislativa do ano de 2023, da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Aporé. Verificada a presença mínima de um terço dos vereadores, daremos início à reunião com o pequeno expediente. Senhora secretária, peço que faça a chamada nominal dos vereadores presentes.
Nobres colegas, atenção para a chamada nominal. Cláudia Aparecida da Silva.
Presente.
Emilson Alves de Souza.
Presente.
Geise Bezerra de Oliveira. Presente. Gilson Jesus de Souza. Jackson Félix de Moraes. Luiz Antônio Nunes de Souza.
Presente.
Murilo de Moraes Carvalho.
Presente.
Oliveira Souza Fleury.
Presente.
Reginaldo Rodrigues Ferreira.
Presente.
Sendo a ata da 29ª sessão ordinária, realizada no dia 2 de outubro de 2023, da Câmara Municipal de Aporé, de conhecimento prévio dos senhores vereadores, levo a ata. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Senhora secretária, peço que faça a leitura das proporções encaminhadas à mesa.
Ofícios enviados, não há. Ofícios recebidos, não há. Requerimentos, não há. Projetos. Projeto de Lei número 023, de 2023, de 6 de outubro de 2023, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos recebidos da União para cumprimento da assistência financeira complementar de que trata a Emenda Constitucional 127/2022 e da outras providências.
Peço ao vereador interessado em fazer uso da palavra em assunto de livre escolha durante o grande expediente que faça a inscrição nesse momento com a senhora secretária. Ordem do dia. Verificada a presença da maioria absoluta dos vereadores, daremos início à ordem do dia. Projeto de Lei número 023/2023, de 6 de outubro de 2023, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos recebidos da União para o cumprimento de assistência financeira complementar de que trata a Emenda Constitucional 127/2022. E de outras providências.
Projeto de Lei número 023 de 2023, de 6 de outubro de 2023, autoriza o Poder Executivo a repassar recursos recebidos da União para cumprimento da assistência financeira complementar de que trata a Emenda Constitucional 127/2022 e da outras providências. A Câmara Municipal de Aporé, Estado de Goiás, em cumprimento ao disposto no artigo 27 da Lei Orgânica Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para os servidores municipais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, valores recebidos da União, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados ao cumprimento da assistência financeira complementar da União, de que trata a Emenda Constitucional 127, de 22 de dezembro de 2022. Decisão do STF no segundo referendo na medida cautelar na ADI 7222 e a portaria GMMS 1135, de 16 de agosto de 2023, ou outra que vier a substituí-lo. Artigo 2º. O município transferirá valores a cada servidor de acordo com o recebido do Ministério da Saúde e, no limite desses, o informado no InvestSUS. Artigo 3º. Fica ainda autorizado o Poder Executivo a transferir para os prestadores de serviços contratualizados os montantes destinados para a União para complementação dos respectivos salários. Parágrafo único. Os instrumentos firmados entre o município e o prestador de serviço contratualizado deverão ser aditivados, acrescentando a formalização desse benefício. Artigo 4º. O valor referente ao repasse da União deverá estar destacado no contracheque dos profissionais, com a rúbrica específica a fim de possibilitar a transparência do cumprimento e proporcionar maior controle contra eventuais fraudes. Assistência Financeira Complementar da União, PISO. Artigo 5º. A autorização instituída pela presente lei destina-se à abertura de crédito suplementar orçamentário até o valor necessário ao cumprimento das obrigações e abrange o exercício financeiro de 2023. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação e em atendimento a um marco temporal retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2023, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Aporé, Estado de Goiás, aos 6 dias do mês de outubro de 2023. Renato Ciroto Carvalho, Prefeito Municipal. Razões do Projeto de Lei número 023/2023. Senhor Presidente, senhores vereadores, vimos através dessa, perante essa colenda Casa Legislativa, apresentar o presente projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos recebidos da União para cumprimento da assistência financeira complementar de que trata a Emenda Constitucional 127/2022 e da outras providências. O presente projeto de lei tem a finalidade de autorizar a complementação salarial dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, na medida dos repasses a serem realizados pela União Federal. Os repasses dos recursos para a complementação do piso salarial da enfermagem são realizados pelo Governo Federal, individualizado para cada servidor, e com a presente lei, o município fica autorizado a incluir essa complementação nas folhas de pagamento dos servidores municipais. Assim, conforme os repasses sejam realizados, o município fará o pagamento dessa complementação diretamente na folha do pagamento dos servidores. Assim, encaminhamos e submetemos a essa Casa de Leis o presente projeto de lei para devida apreciação e consequente aprovação, na forma do regimento interno. Gabinete do Prefeito Municipal de Aporé, Estado de Goiás, aos 6 dias do mês de outubro do ano de 2023. Renato Ciroto Carvalho, Prefeito Municipal.
Recebo o projeto de lei do Poder Executivo e, nesta data, encaminho para análise e parecer das comissões pertinentes conforme o regimento interno. Encerradas as proporções escritas e encaminhada à mesa, abro a palavra aos vereadores que apresentem indicações e requerimentos verbais. Com a palavra, a vereadora Cláudia.
Boa noite, com licença, senhor presidente. Estou aqui para fazer um requerimento, abonar a falta do companheiro Gilson e do companheiro Jackson. Boa noite.
Coloque em discussão o requerimento verbal da vereadora Cláudia. Ainda em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Tidemilson.
Boa noite a todos. Com licença, senhor presidente. Quero aqui fazer um requerimento verbal através da Serra do Jacó, ali onde foi realizado um serviço há pouco tempo, né? Um serviço que muitos anos todo mundo esperava e agora saiu. E devido à pouca chuva, já está tendo uma desmoronamento, né? Então eu quero aqui fazer um requerimento e pedir para os responsáveis que possam estar fazendo meio-fio e também sinalizando a serra lá, onde às vezes à noite não tem sinalização, pode ocorrer um acidente e a coisa vai ficar mais complicada, né? É só isso mesmo, senhor presidente, com licença.
Coloque em discussão o requerimento verbal do vereador Demilson. Ainda em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Murilo.
Boa noite. Com licença, senhor presidente. Boa noite, público presente. Semana passada, os vereadores tinham feito um requerimento sobre transporte escolar. Essa semana, mais uma vez, novas reclamações. Acho que aconteceu até um acidente, não sei se os colegas também ficaram sabendo. O pessoal da Fazenda Ranchinho lá veio falar comigo, falou, Murilo, tem semana aqui que está passando duas vezes só. Os pais estão querendo pedir conta daqui da Fazenda, largar de trabalhar aqui e ir para a cidade, porque senão os filhos não estudam. Hein? Eu acho que vocês tinham convidado o pessoal que está na frente para vir. Eu não sei quem fez o requerimento, eu não lembro se foi a Cláudia. Foi a tia Cláudia que fez o requerimento. O pessoal não veio dar explicação para nós, o pessoal da Fazenda está cobrando a gente. O que está faltando, o que está acontecendo? Vamos tomar providência, gente. Vamos deixar os alunos ficar sem estudar, não. Boa noite.
Coloque em discussão o requerimento do vereador Murilo. Com a palavra, Barretinho.
Com licença, senhor presidente. Murilo. Está de parabéns aí por ter lembrado, né? Importante requerimento aí. Realmente teve um acidente, né? Essa semana com o ônibus. E muitas pessoas reclamando. O pessoal, até acho que tinha um grupo, o hotel motorista, eu nem sei quem que é esse motorista, um tal de Rogério. Apagou o grupo, né? Nem sei, na verdade, quem que é esse Rogério. E realmente o pessoal reclamando muito e teve esse acidente por falta, segundo o motorista, por falta de manutenção. Diz que tinha 3 dias que ele estava avisando que o ônibus estava sem freio e graças a Deus não houve vítima, né? Algumas escoriações e algumas crianças, mas está de parabéns, Murilo, por ter lembrado. Se você não tivesse falado, eu também já ia falar aqui. Muito obrigado.
Ainda em discussão, só para lembrar que eu também fui ver esse negócio, se era verdade, esse negócio do ônibus sem freio. Segundo o Fabiano Gaiseira e o Betão, os dois juntos, falou que isso aí é mentira do motorista. Então eu gosto de falar e já falar quem que é que falou. O motorista dele até largou o ônibus, foi para Cacilândia, até arrumei a carona para ir lá buscar ele, para fazer a vistoria. Mentira. E outra coisa também, como é que o motorista pega um ônibus com... sei quantas crianças estão dentro, ele sabendo que não tem freio, ele vai tocar com o tanto de vida que ele tem lá dentro. Eu acho que tem um monte de coisinha aí para investigar. Com a palavra, vereador Cláudio.
Com licença, senhor presidente. Boa noite. Realmente é um requerimento de grande valia. Também recebi também mensagem, até no momento eu mandei mensagem para o nosso presidente, aí aonde ele falou, vamos ver primeiro, né? Vamos conversar com as pessoas responsáveis para depois a gente levar uma coisa concreta para a população. E realmente, eu também falei com o Betão, ele falou que realmente esse ônibus não estava sem freio, né? Porque o motorista não ia... andar com um ônibus carregando vidas, né, e sem freio, né? Então, eu acredito que há comentários aí maldosos perante essa situação de tantas denúncias, né? Então, a gente fica aí imaginando o que, que pode vir a acontecer. Aí, só peço, assim, que tenham paciência. Eu acredito que eles estão vendo isso com carinho, que jamais eles desistiu de ajudar, né? E está aí fazendo esse pleito, já é o segundo ano deles. Então, eu acredito que isso não vai mais acontecer. Mas esse comentário, que estava sem freio, isso aí é uma inverdade, tá? Foi o que foi passado para mim. Mas muito obrigado e estamos aqui para trabalhar para vocês. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Murilo.
Com licença, senhor presidente, mais uma vez. Reforçando que você falou, eu até hoje não tive a notícia se era verdade essa que passaram aí, que estava o ônibus sem freio, né? Chegaram para mim a notícia dessa forma também, que estava sem freio. Mas eu acho que a pessoa que tirou conseguiu tirar a carteira A e B. Depois ele espera o prazo de um ano, vai tirar a carteira D, E, que seja, não sei qual que é a carteira do rapaz. Igual o Barreto falou, também não conheço. A pessoa, não é possível que ela... Tem a alta irresponsabilidade dessa, nem responsabilidade, é a alta irresponsabilidade encher um ônibus de aluno e falar, não, tem 3 dias que eu estou tocando um ônibus sem freio. Não é possível. Não tem lógica. Eu não acredito nisso e não quero acreditar que os ônibus nossos também estão sem manutenção, sem freio. Eu acredito que a administração tem grande responsabilidade de saber se um ônibus estiver sem freio e não colocar ele. Melhor faltar. Então é melhor não passar e pegar os meninos do que com um ônibus sem freio. Obrigado, senhor presidente.
Só para cumprimentar aqui, vocês que é motorista aí de carro grande, Barreto, Demilson aí, o menino lá também. Segundo os mecânicos tem aí, quando você freia um ônibus que ele perde o freio, ele trava todinho. Trava em cima do lugar. Então já é uma outra prova, bem mais que o rapaz está, que nem diz a vereadora Cláudia, uma inverdade. Com a palavra, vereador Demilson.
Com licença, senhor presidente. A gente tem uma certa experiência também, trabalhei com caminhão boiadeiro, puxei aluno, na verdade. Eu acho assim, por mais que faltar o freio, numa hora dessa, o motorista tem que estar preparado. Eu acho que realmente falta mesmo é uma reciclagem em motorista de ônibus, principalmente no transporte escolar. Porque nós estamos tendo assim, os motoristas bem inexperientes, pessoas que às vezes nunca pegou um ônibus, vai fazer teste, já puxar menino, eu acho isso errado. Realmente é uma coisa bem arriscada. Então, sobre o negócio de faltar o freio, a gente tem que estar preparado. Mas eu creio que faltou foi experiência mesmo, você entendeu? Pode ter apavorado na hora e pedir para que eles possam fazer uma reciclagem. Faça uma reciclagem com todos os motoristas que vai aperfeiçoando. Ninguém é perfeito, mas se fizer uma reciclagem a pessoa está preparada para resolver um problema desse, né? Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Barretinho.
Com licença, senhor presidente, mais uma vez. Eu disse aqui, fui rebatido pelos amigos, a questão é o seguinte, foi o que passaram para mim, eu estou passando, inclusive, até passei uma mensagem para a pessoa que me fez a reclamação, que me fez a denúncia. Foram 3 pessoas que me fizeram essa denúncia e me falaram isso, né? Mas realmente é uma coisa complicada, se é uma falta de responsabilidade mesmo do motorista, mesmo se realmente faltou o ônibus. Mas, né, segundo o que passaram para os pais dos alunos, que os pais dos alunos me reclamaram, segundo ele, foi falta de manutenção, falta de freio nos ônibus, né? Eu quero deixar bem claro aqui, e tem como provar isso, que as pessoas que me falaram, né? Só para deixar bem claro, que muito bem lembrado, o vereador Murilo lembrou, que é uma coisa de grande importância, né? Transportando vidas, transportando o nosso futuro da nossa nação. Então, é uma coisa complicada. Temos que averiguar realmente como que foi mesmo. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Cláudio.
Com licença, senhor presidente. Só reforçando o meu requerimento da semana passada e junto com o requerimento do vereador Murilo, que o responsável que esteja no lugar do Fabiano, que é do transporte, que venha, né, dar uma explicação para a gente estar passando para a população aqui. Né? Já conversamos já com o executivo, com o Betão, né, e agora, se ele quiser, a gente está aguardando que ele compareça aqui na segunda-feira, para a gente estar vendo sobre isso aí e estar passando para a população. Tá bom? Aí a gente vai saber o que a gente vai poder falar. Mas, graças a Deus, teve crianças com escoroações, né? Nada mais grave, mas que não aconteça mais, né? Muito obrigado. Boa noite.
Lembrando aí, Cláudio, que no lugar do Fabiano é porque ele está de férias, né? Que você não terminou de falar aí. Está de férias, mas entre aspas, porque toda hora ele está em cima cuidando aí. Grande profissional.
Então tá, que ele vem, então. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Demilson.
Nessa questão de ônibus sem freio aí, ó, acabei de receber uma notícia agora que o pessoal lá do Itumirim, acho que até chegou hoje aqui, porque é devido ao ônibus sem freio. Então, eles teve responsabilidade de não querer puxar os alunos, fez mais do que certo. Então, a pessoa tem que prevenir, tem que remediar e a prevenir, né? Não deixar acontecer para depois não saber quem que é o que aconteceu, por que acabou o freio. Então, eu acho que a gente tem que, se está sem freio, não vai, não vou. Vai eu sei, então, manda o responsável, qualquer um. Com licença.
Ainda em discussão, em votação, aprovado por unanimidade.
Ninguém vai mais, requerimento verbal?
Com a palavra, vereador Murilo.
Com licença, senhor presidente. Vou fazer mais um requerimento aqui. Só que é para o nosso sargento Reiner, os comandantes da nossa cidade, que está de férias. Chegou ontem de ontem, uma mãe desesperada lá em casa. Exigiu um pai de um rapaz, já tinha me cercado. Ele tem fotos, acho que ele enviou, foi para a Cláudia, para o Barretinho, uma linha chilena, cortou o pescoço do menino dele, uma linha com cerol, não sei. Então, gente, tem motoqueiro passando ali pela avenida, a gente tomar cuidado com esse pessoal que está soltando pipa aqui dentro da cidade. Eu, quando criança, soltei pipa, acho um esporte muito bom, mas a gente tem que tomar cuidado com isso aí, ó. Ontem mesmo chegou uma mãe lá, apavorada, reclamando que cortou, sorte cortou só a mão da mocinha, menina dela, certo? Pegou a linha lá e a outra puxou também, mas pra gente tomar providência. Esse pessoal que ontem foi lá em casa, não é da Poré, um pessoal que veio do norte, são nortistas, mas o rapaz que me cercou lá, que trabalha na Nardini, ele é daqui do Poré, acho que ele entrou em contato com você, vereador, com o Barreto, ele falou pra mim, falou, eu conheço
o vereador.
Entrou em contato com você também, presidente? Mostrou a foto do pescoço do menino dele. Aquilo é preocupante, gente. A linha daquela podia ter matado aquele menino. Então a gente toma providências aí. Eu acho que pode soltar, tem que deixar soltar a pipa ali. Se tiver 200 pipas, pode soltar. Mas toma cuidado com isso aí, com o cerol aí, que vai acabar acontecendo uma tragédia. E aí depois não acho o culpado. Não fui eu. Se pelo menos acontecer e a pessoa for lá e falar, não, é eu que estava com a linha, eu que fiz isso, ainda tudo bem, mas e a pessoa que perdeu um ente querido? Foi aquele menino que cortou feio o pescoço dele. Obrigado, senhor presidente.
Então, dia que o pai dele também mandou mensagem para mim, mandou para a Cláudia também, acho que mais gente aí, a gente comunicou com a polícia. Aí foi lá, só que é igual você falou, né? Não acha ninguém mais. E não é criança que está soltando aqui, não, é tudo marmanjo. É tudo negão grande já, velho. E aí eles falaram que vai ter uma vai passar mais vezes lá no... Que esse já está no campo sintético ali no campinho. Eles vão passar mais vezes lá. Coloca em discussão o requerimento verbal do vereador Murilo. Ainda em votação. Ainda em discussão. Em votação, aprovado por unanimidade. Grande expediente. Com a palavra, o vereador Barretinho.
Com licença, senhor presidente. Gostaria de fazer um requerimento verbal aqui. Para que o senhor prefeito, o senhor secretário de saúde, possa estar adquirindo, né, um gerador lá para a UBS. Quando acaba a energia, o pessoal tem que carregar, né, as vacinas lá para o hospital. E é muito cansativo. Esses dias eu estava falando com a Luciene, do Zulu. Era 2 da manhã, esperando, né, para ver se voltava energia, não voltou. E parece que teve que correr com as vacinas, as coisas, tudo para o hospital, né, onde tem o gerador. Que o senhor prefeito tome providências aí, compre também um gerador, né? Pode ser pequeno, só para manter mesmo a geladeira, né? Lá no posto de saúde. Muito obrigado, senhor presidente.
Coloca em discussão o requerimento verbal do vereador Barretinho. Ainda em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Grande expediente. Esgotada a pauta da ordem do dia, daremos início ao grande expediente. Em obediência à ordem de inscrição feita com a senhora secretária, no pequeno expediente conceda a palavra aos inscritos por uma única vez, para que possam tratar de assunto de livre escolha, lembrando que será possível a parte dentro do tempo reservado ao orador para questionamento, esclarecimento, ou debate ou pronunciamento do vereador que estiver com a palavra. Com a palavra, vereador Tibemilson.
Com licença, senhor presidente. Semana passada eu estive aqui, até comentei a respeito da emenda do deputado Carlos Cabral aí para a CMUTI. E agora, conversando com a minha esposa, ela fazendo radiologia, e onde está fazendo estágio em Cacilândia, e fez aqui também, e perguntou por que a gente nunca fez um requerimento, um ofício, pedindo um raio-x digital. Foi aonde eu fui atrás, aí mais ela, a gente conversou com pessoas entendidas e falei com o Fernando, né? Ele até sugeriu a gente um aparelho que ele vai sair do convencional para o digital. Vai ficar melhor até mesmo que o dos vizinhos, que vai acabar aquela fadiga de estar levando o pessoal para fora, para estar tirando. Devido, tem dia aqui que falta químico, né? Não está encontrando mais, devido ao serviço que hoje está passando tudo para digital, não está tendo mais o químico. Então, eu quero falar com o seu presidente aí, a primeira horário aí que tiver uma vaga para Goiânia, eu já quero fazer o ofício, já até comuniquei com o Carlos, e ele vai estar ajudando nós a comprar esse aparelho para transformar o nosso convencional para o digital, para facilitar o serviço dos profissionais e até mesmo da população. Com licença, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Murilo.
Com licença, senhor presidente. Quero relatar aqui para a população da Poré. Semana passada, os colegas debateram aqui na tribuna sobre a Equatorial. O quanto essa empresa ruim, uma empresa péssima dessa, afeta o nosso município. A população de fora, que está vindo trabalhar aqui, com a chegada da empresa Nardini, os paulistas, estavam no Nandão na tarde de sábado lá, e escutei eles conversar lá e falar. Fora, não vai ficar aqui no Aporé, não. Eu não aguento ficar aqui todo dia, tá sem energia. A gente não vai ficar aqui, não. E eu vi eles falando lá, vamos para Cacilândia. Enfrenta a estrada. É melhor enfrentar a estrada do que ficar aqui sem energia e perdendo as coisas dentro da geladeira. Tem fazenda, gente, hoje, que entrou em contato comigo, está com 3 dias sem energia. Perdeu o que tinha na geladeira. Hoje, o melhor investimento dentro do Poré, hoje, com equatorial ruim dessa daqui, é a gente ir comprar um gerador para a casa da gente. Vai estar sendo a melhor opção. Vocês dizem, eu estava conversando com a minha madrinha, ela tem fazenda aqui no município de Aporé, mora em Bauru. Ela pegou e falou para mim, falou, meu filho, tá ficando difícil o funcionário lá de casa, não quer ficar lá mais não. A compra do mês dele, ele perdeu toda. Quem que vai pagar esse prejuízo pro cara? Uma empresa dessa ruim, ela pega o abacaxi e não dá quantas cascas. Ela só quer o dinheiro nosso, só o dinheiro do povo. Um lixo de empresa. Obrigado, senhor presidente.
Explicação, pessoal. Esgotada a pauta do grande expediente, começaremos a fase da explicação pessoal. Lembro aos senhores vereadores que a explicação pessoal se destina à manifestação de vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato. A palavra está aberta para manifestação pelo prazo máximo e improrrogável de 5 minutos para cada vereador que estiver com a palavra. Com a palavra, a vereadora Cláudia.
Licença, senhor presidente. Boa noite a todos presentes, boa noite aos internautas, todos nos assistindo aí, prestigiando nosso serviço. Falar também da falta de energia hoje, Alto Aporé e um pedaço ali do HP, está sem energia desde as 7 horas da manhã. Pessoas chegam do serviço em suas casas, né, e não tem a energia. Falar que eu liguei para o Marcos Pavão, onde ele me deu a resposta que isso estava geral, não somente no Aporé, mas na região toda. Né? É isso que eles falam para a gente. Mas é que nem a gente já falou aqui, se o governador já desistiu, imagina nós, né? Mas nós não se cansamos. Tá? E de cobrar, fizeram um grupo aí de abaixo-assinado, né? Onde eu saí, meu celular estava travando e eu saí. É, porque hoje, geralmente, nos grupos querem fazer política e nós queremos resolver, né, a situação. Nós estamos ali para resolver. Eu acho que é o ensejo de todos os vereadores, não de um só, mas de todos. Né? Isso eu quero deixar bem claro aqui, que não é um ou outro. É todos os vereadores estão todo mês na Equatorial correndo atrás da energia e dando uma explicação para vocês. Agora, ontem eu fui questionada, por que que quando acaba a energia, acaba a água do nosso município rapidinho? Aí perguntaram, será que não tem gerador? Por que que acaba a água tão rápido? Então eu queria que o Gustavo ou o Genialdo desse uma palavra para nós aqui para dizer se não tem um gerador. Porque geralmente, né, numa caixa d'água, a bomba, alguma coisa tem um gerador. Para não deixar, porque acaba a energia, já acaba a água. Tá? E sem falar também, né, sobre as hidrelétricas que a gente tem aqui no nosso município, né, mas que a gente não foi beneficiado com a energia delas. Tá? Mas muito obrigado, uma boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Barretinho.
Com licença, presidente. Boa noite, senhores vereadores, público presente, internautas, pessoas que nos acompanham através aí das redes sociais da Câmara Municipal. É, passar aqui para falar um pouquinho sobre o Goiás Solidário, né, que teve nosso município nesta quarta-feira, onde a equipe do deputado estadual, doutor José Machado, Estive com sua equipe e alguns especialistas médicos, onde foram feitos mais de 250 atendimentos para a nossa população. Agradecer ele imensamente, né, doutor José Machado, ortopedista, e também agradecer Bruno Peixoto, qual eu falei com ele hoje também, a respeito, acho que o Lizinho vai até falar aqui sobre a reunião do leite que vai ter amanhã aqui, e o pessoal está querendo marcar, né, lá na Assembleia Legislativa no dia 17 de outubro, essa reunião lá com os deputados, senadores, deputados federais também, para estar tentando resolver sobre essa taxação do litro de leite, né? Até foi montado aí um grupo também, né, a respeito desse leite, que vai ter a reunião amanhã. O Luizinho vai estar passando aqui também para falar. E a questão, né, da realmente equatorial, as coisas estão difíceis. Mas também não é só aqui no, como a Cláudia, a vereadora Cláudia disse, não é só no Aporé. No Mato Grosso do Sul também está difícil. Energisa também está sofrendo uma sobrecarga em cima das redes, né, devido ao alto calor, né, sobrecarrega as redes. Infelizmente, estão desarmando as bananas, muito vento, e infelizmente não é só no Aporé, né? Mato Grosso do Sul também está passando por isso. Ontem eu estava no município de Paraíso das Águas, realmente, o pessoal reclamando também que está faltando luz. Todos os dias, a partir das 5 horas, está acabando a energia. Então, quer dizer, é difícil? É. Mas no Alto Aporé e boa parte também do HP, estamos sem luz hoje desde as 6h20 da manhã. Hoje, quando acordei, passou um pouquinho e já acabou a energia. E até agora não voltou. Segundo, estava conversando com o Deusimar, pelo jeito nem volta hoje. Estourou um transformador, né? Deixar bem claro aí, conversei com o Alexandre Nunes também, conversei com o Pavan, e realmente não tem previsão. Com certeza não volta hoje, porque foi estourado um transformador ali perto do Pixanga, e não tem previsão para arrumar hoje, né? É uma coisa muito triste. Pessoal, muitas pessoas reclamam, né, a respeito da energia. Realmente, essa semana passada, pode contar os dias que não faltaram energia. Então, fica difícil a indignação de todos nós, vereadores, cobramos, vamos sempre na Equatorial. É difícil uma vez que a gente vai em Goiânia, que a gente não vai na Equatorial estar fazendo reclamação. Mas sabemos, né, semana passada, o vereador Ninja falou, a vereadora Cláudia, onde estiveram, a vereadora Geis também estiveram, numa importante reunião, onde o governador do estado falou, né, que o pessoal também falou da Equatorial, disse que não estava preparado. Eu também estava ouvindo uma reportagem no jornal Anhanguera, onde o Marcos Pavan e um outro diretor lá estavam dando entrevista que realmente eles não estão preparados. Então, quer dizer, nós estamos, na verdade, fritos, né? Estamos assados, sem energia. Com certeza, essa energia não é só aqui no Aporé. Eu tive informação ali em Caçu também, ficaram 2 dias sem energia elétrica. Então, é difícil, a conta chega. Meu nome essa semana estava no SPC, atrasou 2 continhas, foi para o SPC. É taxa mínima, porque eu tenho gerador em casa. É gerador e tem energia solar, né? Então, mas acabou, e que foi meu nome para o SPC. Mas já fui, já regularizei, mas fica aí a indignação de todos, né? De Aporé, de todos os vereadores, sobre essa questão da Equatorial. Meu mais, muito obrigado. Uma boa semana de trabalho a todos. Fiquem com Deus.
Com a palavra, o vereador Luizinho.
Com licença, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Esse negócio da empresa não estar preparado, eu não engulo isso, não. Por que, que não está preparado? Como é que entra numa empresa sem estar preparado para tomar conta dela? Comprou no escuro? Pegou no escuro, é? Não fez um balanço, não fez um levantamento para isso, não? Isso é uma vergonha escutar isso deles falar para a gente, viu, Barreto? Infelizmente, né? Infelizmente, isso aí é uma vergonha. Porque até, inclusive, os funcionários da outra empresa continuam na mesma, né? Tinha que ter alertado, né, que estava entrando num poço sem fundo, né? Então, é desse jeito. Semana passada, teve eu, o vereador Gilson, o vereador Pepa, nós fomos lá na Assembleia, falamos com os deputados, com a Maurinho Ribeiro, ele comentou que já teve uma reunião com o pessoal do Equatorial. E está marcando outra para dia 17, para juntar uma turma lá. Inclusive, vamos estar lá também para falar a respeito do leite, preço do leite. E amanhã vai ter uma reunião na Câmara, vai estar com o técnico da FAEG, o Edson Alves Novaes, para passar umas explicações para os produtores rurais aqui do nosso município e de região também. Acho que vai vir de Caçu, Itarumã, Itajá, e vai falar bastante, vai ter uma palestra aqui bastante a respeito do leite, como é que está funcionando, como é que está o andamento, os processos que eles estão cuidando, olhando. Então eu convido todo produtor de leite do município que estiver ouvindo aqui, Itajá, Lagoa Santa, Serranópolis, que amanhã às 19 horas da Câmara Municipal de Aporé vai ter a reunião com o técnico da FAEG. Para quem já conhece ele, é o Edson Alves Novaes. Entendido o assunto. Muito obrigado.
Então tá aí, né? Fica aí estendido o convite aí para a galera vizinha aí do nosso município. Reunião amanhã às 7h30 aí, para quem quiser estar vindo, 7 horas, aqui na Câmara. Organizando aí o Luizinho, Murilo, Barretinho, enfim, outro Murilo lá, o produtor de leite, o Gilson. Tá o convite aí, para quem quiser amanhã.
Alguém vai mais no 5?
Alguém mais não? Encerramento. Em cumprimento à norma regimental, finalizo informando a seguinte matéria da ordem do dia da próxima sessão ordinária. Projeto de lei número 023/2023, de 6 de outubro de 2023. Assistência financeira de enfermagem. Declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão ordinária. E convido os senhores vereadores e a população aporeana a participar da 31ª sessão ordinária na sessão legislativa do ano de 2023, da 16ª legislatura, a ser realizada na próxima segunda-feira, 16 de outubro de 2023, às 19h30, horário regimental. Boa noite a todos e todos vão com Deus.